Está no ar Vozes do Município. Fique por dentro de projetos e ações em um bate-papo semanal. Vozes do Município.
13 horas e 30 minutos, hoje é aquela sexta-feira diferenciada em que a gente vem com entrevista e tenho mais uma entrevista especial aqui no Vozes do Município. Hoje uma voz de Turvo, estava aqui nos bastidores, já conversamos bastante, estávamos conversando aqui sobre a pauta da entrevista, com certeza a gente vai ter aí muito assunto que o espaço vai ficar pequeno. Uma pessoa especial. E eu vou aproveitar e usar aqui para apresentá-lo um pouquinho, quem é a nossa entrevista de hoje, com algumas partes do texto que a Carol escreveu agora essa semana. Ela passou aí por uma transformação e acho que não teria palavras melhores para iniciar essa nossa entrevista dessa sexta-feira. Conhecer a Dai é uma experiência marcante na vida de qualquer um. Desde pequena, ela já enfrentou desafios que poderiam ter abalado sua força e determinação. Mas ela sempre soube se reerguer. Ela enxerga a vida de uma forma única e apaixonada, valorizando cada obstáculo que superou em sua trajetória para se tornar quem é hoje. A história de superação da Dai é inspiradora e nos mostra que o amor pode ajudar a enfrentar qualquer desafio na vida. Estamos aqui com Daiana Moser conversando com a gente, uma voz aqui do município de Turvo. Boa tarde, Dai.
Boa tarde, Renata. Tu queres que eu já desenrole? Eu tô meio nervosa, Renata.
É como a gente estava aqui nos bastidores. O objetivo é a gente ser realmente mostrando que todos somos protagonistas de nossas vidas, né? Com certeza aí, como a Carol te apresentou, como todos nós, tem os desafios, alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Então, você mesmo vai contar um pouquinho quem é a Dai que a gente está conversando hoje aqui na Rádio Imigrantes FM.
Então, a Dai é feita de superações. Tenho uma mãe extremamente religiosa. E eu fui criada nesse princípio quando eu me queimei aos 6 anos de idade, né? Já faz, hoje eu tô com 38, tirando 6, faz 32 anos do acidente com uma queimadura. Eu queimei praticamente meu pai, ele costuma dizer 80% do corpo. Mas foi basicamente isso, foi basicamente 80% do corpo e a maioria terceiro grau. E eu cresci, atravessei as fases da minha vida, a adolescência, depois a mulher, me tornei mulher. Aí, aos 19 anos, quando eu pensei, porque assim, né, tem uma cicatriz, para mim, eu sempre encarei todas as cicatrizes como se fossem medalhas, porque nenhum médico dava expectativa de vida. O meu pai, ele costuma lembrar sempre, porque eu me queimei no dia 13 de março e saí no dia 27 de abril, que é no aniversário, é o aniversário dele. E os médicos chegaram para ele e disse: Moser, leva tua filha para passar o último aniversário contigo em casa. Porque daí eu contraí septicemia, eu fiz 6 transfusões de sangue. Na época não tinha todo esse enredo que tem hoje, que as pessoas doam sangue. Na época não tinha. Foi 6 pessoas aqui do Turvo que foram com o meu pai para doar sangue para mim. E, enfim, a situação da esclerose, os médicos desenganada, esclerose não, perdão, da queimadura, os médicos mandaram para morrer em casa, sabe? Na época, quem me assistia junto com os demais era o meu pediatra, que era o doutor Arnaldo Marcon, e ele disse: Moser, olha, o remédio da Daiana é muita oração. É muita oração o remédio da Daiana. E foi assim, sabe? A minha mãe, ela é extremamente católica, extremamente religiosa, ela se apega muito a Deus. E a minha família em si, e foi aonde eu me agarrei, sabe? Em Deus. Aí eu pensei, bom, as cicatrizes eu nunca deixei de fazer nada, nunca me possibilitou, eu nunca fui, Renata, assim, não vou naquele lugar porque vão ficar olhando, porque chamava bastante atenção, hoje menos. Mas à medida que as pessoas iam me conhecendo, elas diziam que parecia que eu não tinha nenhuma cicatriz, porque sempre foi muito natural. Agora, já a esclerose múltipla, aí já foi diferente, porque, de uma certa forma, a esclerose múltipla, ela... Agora, antes não. Antes eu sentia dormência na perna, tudo começou com uma dormência na minha perna, né? Na minha perna esquerda. Eu sempre fui muito atleta, andava a pé e depois ia de bicicleta, e eu comecei a sentir que a perna esquerda estava faltando. Só que como eu fiz tem várias cicatrizes e várias partes com queimadura, eu ia nos médicos e os médicos tratavam como circulação de sangue, problema de circulação de sangue. Até que um dia, aos 19 anos, eu deitei e quando não levantei, eu fiquei imóvel, estática na cama. E aí a gente foi numa outra médica e ela disse assim para minha mãe, né, Lourdes, eu vou dar cinco neurologistas, vamos levar a Dai no neurologista. E aí coincidiu que na mesma semana o meu pai tinha visto uma reportagem com a doutora Suzana, falecida doutora Suzana, que Deus a tem em um bom lugar, e ele tinha ouvido acerca dessa superação que hoje eu tenho comigo. Eu não digo que eu tenho doença, eu digo que eu tenho uma superação. Porque eu acredito muito que as palavras, elas têm força. As palavras, elas têm peso. Então, eu digo para todo mundo que eu tenho uma superação, que é a esclerose múltipla, que eu supero. Porque tem dia, hoje foi um dia, Renata, que eu levantei da cama e disse, vou ficar só mais um pouquinho. Ela é uma doença, ela é uma superação, assim, que ela é de dia. Ela é, assim, como é que eu posso te dizer? Ela é uma caixinha de surpresa. E eu até então, assim, aos 19 anos, quando eu descobri, eu quase não queria nem falar, mas eu tinha vida totalmente normal. Totalmente. Eu dirigia, eu lecionei até engravidar da Iris. Não, eu já tinha parado antes um pouco, porque a doença já. Eu quis pegar 60 horas aula. E aí eu lembro que quando eu fui na doutora Suzana, e que daí a gente. É tudo coisa de. Eu penso que é Deus, né? A minha mãe começou a orar, viu aquela lista de cinco neurologistas. Ela disse: Eu vou nesse aqui, Dr. Glauco Coelho da Luz. E, coincidências entre aspas, ele havia feito residência com a doutora Suzana. Então, eu fui me consultar com ele numa segunda. Na quarta, eu fiz a ressonância, apareceu que eu tinha essa superação. Na sexta, eu já estava internada com a doutora Suzana. Né? Ele já me orientou, então o diagnóstico para mim foi bem rápido. Apesar de que a doença já havia se manifestado lá nos meus 14, 16 anos.
Investigando, descobriu que tinha um pouquinho antes.
Isso, sim, pelo fato de eu ter os sintomas anteriormente. É uma superação, ela é autoimune, ela é no sistema nervoso central, que compreende cérebro e medula. Então, ela pode sim levar. Hoje, pós gestação Iris, né, em 2019, eu tive minha segunda filha. Eu faço auxílio, por enquanto, de andador.
Até já colocando aqui a Josi Rovares, nossa presidente aqui da CDL, está dando parabéns para a Dayana por tanta determinação e dizendo que és exemplo para muitas pessoas.
Obrigada, Josi. Gratidão.
E realmente é algo muito marcante na sua vida, né? Como o comentário da Josi, como o comentário da Carol e quem te conhece, é essa emoção, né? Tem desafio, não são desafios pequenos, são superações que
Superações.
realmente vivencia. E até, por exemplo, quando ocorreu o diagnóstico, hoje em dia ainda existe aí um certo desconhecimento de algumas pessoas, o que que é? Pode ser a esclerose. Com
Porém,
certeza, naquela época,
bem, nossa. Eu lembro que a mãe tinha até um receio de dizer o nome da doença, porque as pessoas relacionam muito esclerose, doença de pessoa senil, mais idade, idoso, ou que a pessoa está com algum problema mental, e não é, né? Tem vários tipos de esclerose. Na época, quando eu descobri, sim, era bem. Nossa, na época a mãe mesmo se apavorou, todo mundo, sabe? Mas não, hoje nós temos aí atrizes globais, né? E aí abriu-se um leque maior. O pessoal tem conhecimento um pouco maior sobre o que é a esclerose múltipla. É que ela é uma doença, ela é uma superação do sistema nervoso central, englobando cérebro e medula, e ela pode sim te tornar dependente de uma cadeira de roda, de um andador, mas é uma superação que hoje, assim, após. Vou ser bem sincera contigo, tá, Renata? Eu não conseguia falar. Eu embargava a voz, marejava os olhos. Porque na minha concepção, eu acreditava que Deus.
A gente até já tinha comentado um pouco, né, durante... Enquanto a gente planejava a entrevista, para realmente a gente ir até aquele limite de onde a gente pode falar, né? Com certeza que é algo que acontece com a gente faz toda uma expectativa de vida, até a gente estava conversando aqui sobre algumas situações da minha vida, de amigos, de conhecidos, porque a gente cria alguns desafios, a gente cria alguns planos, e quando mudam, nem sempre acabam fáceis de enfrentar. Mas eu acho que o que é super bonito é essa questão da fé, né? Que a gente tem o dia, vai ter o dia. É impossível a gente estar o tempo inteiro determinado, inteiro feliz.
Exatamente.
A gente vive de ciclos. Exatamente. E quando a gente tem a fé, acaba sendo algo muito bonito. Porque vai compreendendo melhor as coisas que acontecem e tendo a mão de Deus para segurar, que é a
suporte
mais importante.
Exato, exato. Eu sempre tive esse suporte, sempre me apeguei a Deus. No início, eu sou sincera, sou honesta. Lá nos meus 19 anos, puxa vida. A minha infância já não foi tranquila. Daí, tô na faculdade, na segunda fase. Ó, embarca a voz.
E a gente vai respeitando todo esse processo. Vai aqui conversando.
Daí eu pensei, putz, agora que eu tô... Perdão na palavra. Mas agora que eu tô na segunda fase do curso de letras, por que, Deus? Por quê?
E realmente o nosso dia a dia são todas essas fases, né? Isso que a gente gosta muito de sempre tentar exemplificar. Porque a gente tem esses momentos.
Sim, sim.
Eles são realmente sensíveis na nossa vida e tem que ter essa superação. E com certeza, quem vai. Eu acompanho muito a Daya na correria do dia a dia, a gente às vezes não. Eu sempre comento aqui também que tem muitas pessoas que falam mal das redes sociais, da internet, e sempre coloco.
Ela tem duas faces, né?
Que a gente pode usar pelo bem. E com certeza, quando eu acompanho a Daya nas redes, dá aquela motivação pro dia a dia, porque ela vai pincelando frases especiais e motivando a gente, e às vezes não se dá conta como o dia da gente pode estar nublado e daqui a pouco. Está
Exato,
colorido. E é assim que a gente vai fazendo essa rede diária, né? A gente pode estender a mão e apoiar o outro também. Ser uma extensão do braço de Jesus aí junto ao próximo.
Exato. Eu penso igual a você, Renata. É assim, ó. Lá nos meus 19, eu já até me emocionei. Aí eu fui indo e eu disse, pô, gente, eu penso assim, bah, Deus, desculpa se eu briguei aí com o Senhor, se eu fiz coisa que não era certo. Mas o Senhor, eu espero que o Senhor compreenda, não foi correto. Eu enfiei, entre aspas, os pés pelas mãos, porque é como tu dissesse, na época, até houve uma... Eu conversei com a Carol agora, porque eu descobri em 2006, e ela colocou a menina que fez, foi um erro de digitação, 2016. Mas eu descobri a doença em 2006. E nessa época, pouco se falava. Mas eu pensei assim... O tempo que eu gasto me lamentando ou brigando com Deus, Deus que me perdoe. Mas assim, sabe, fazendo coisa errada, esse tempo, essa energia que eu uso para ficar brava ou para ficar irritada, para ficar nervosa, eu posso canalizar em outra forma, de um outro jeito, para que que a minha fé se manifeste cada vez mais. Porque Deus, eu estava conversando com os meus pais antes de vir para cá, Deus capacita. Deus não dá nada que a gente não possa superar. Claro que eu pensei, bah, mas com 6 anos de idade, queimar 80% do corpo, agora essa superação. Mas enfim, Deus me deu a graça de ter duas filhas, que não foram planejadas, mas que graças a Deus... são saudáveis. O meu medo é que elas viessem com principalmente a primeira, a Ana Júlia, porque eu tomava interferon na época, era uma injeção dia sim, dia não. E eu, como não foi planejada, eu fazia uso da medicação. Até a minha primeira neurologista, que Deus a tenha em um bom lugar, ela é falecida. Tu vai me cronometrando o tempo, tá, Renata?
Tô aqui de olho, de um lado do outro. Sempre as entrevistas ficam pequenas, dava pra gente ficar aí uma tarde toda conversando,
né?
Como eu digo, todo mundo é protagonista, todo mundo tem uma história linda pra contar. E como eu também repito, a gente fala aqui uma pequena partezinha de cada pessoa. Com certeza é muito maior do que isso.
Exato. Ah, o que vale lembrar é que mês passado a esclerose múltipla era um mês de conscientização, justamente porque ainda existe, existem sim pessoas humanas que entendem, né, essa superação. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu lecionei na prefeitura, eu lecionei na rede particular, sempre todos nós, se eu falar de alguém específico, eu estou sendo ingrata. Eu, graças a Deus, eu sempre tive o suporte assim, das pessoas que entenderam. Porque a esclerose múltipla, ela... Às vezes, assim, eu acordo cansada sem fazer nada, sabe? Eu tô cansada. Eu disse, putz, parece que eu... Compartilhando a palavra, né? Putz, parece que eu fui até o seminário a pé e não fui. Não fui. Mas é a fadiga crônica. Então, assim, os profissionais que trabalharam comigo... sempre foram protagonistas também da minha história. Isso é o mais importante. Aí foi indo. E, ó, eu vou, é assim, Renata, ó, eu estou conversando contigo e conversei com a Carol, mas era muito difícil para eu falar sobre a esclerose múltipla. Eu me emocionei anteriormente, mas em outras épocas, eu não, se tu me convidasse para vir aqui conversar, Eu não vou lá ser uma demagoga. Não vou fazer demagogia. Eu não vou lá mostrar que eu tô feliz se eu não tô. Mas hoje eu encaro assim, Deus me deu duas filhas. Não foram planejadas, eu não planejei. Foi irresponsabilidade, talvez? Foi, talvez. Mas Deus me deu as duas perfeitas. Porque o que eu tinha mais medo era que uma irresponsabilidade minha fizesse com que eu colocasse... no mundo, mais duas pessoas que fossem sofrer. E, graças a Deus, as minhas filhas são perfeitas. Então, eu tenho, sim, mais motivos para agradecer do que para reclamar. E é isso que me faz... Porque com a queimadura, eu sempre falei muito bem. Nossa, se me perguntar como é que eu me queimei, como é que foi... Nossa, não derrama uma lágrima. Agora, a esclerose, para mim, era um terreno minado. Eu pisava em ovos. Então, à medida que foi indo, eu fui conhecendo mais gente, fui conversando, porque a esclerose é uma superação que ela varia de cada organismo. Aí tem sim, hoje, conheço pessoas que são portadoras, que têm essa superação, cadeirantes. Eu faço uso de um andador hoje, temporariamente, né? Eu estou sem medicação, eu estou com um problema na medicação, o Estado não está querendo... Mas daqui a pouco vai dar tudo certo. Sempre deu, vai dar também. Daqui a pouco vai dar tudo certo. Eu acredito... Essa é a base, sabe, Renata? Eu acredito que a base do ser humano é manter a fé, como tu falaste anteriormente. E a gente tem que se basear sempre naquela esperança de que vai dar tudo certo. Não, calma, vai dar tudo certo. É só uma fase, é só um ciclo, como tu falaste anteriormente. É só um ciclo e que se Deus... Se veio para mim, eu vou conseguir e vou superar mais esse ciclo.
E quando a gente fala de ciclo, realmente nossa entrevista se torna pequena, né? Faltam 12 minutos para as 14 horas. A gente passa aqui o recadinho da Regina. Não te conheço pessoalmente, pode ser que tenha visto você. Mas força sempre, fé. Tudo passa. Já passei por muitos desafios e não foi fácil. Mas não perdi a fé. Deus me deu vitórias e você já é uma vitoriosa até aqui.
Amém.
Que Deus ilumine sempre você, exemplo de superação. Amém. A Wanda também está aqui dizendo que é uma linda história. Com certeza aí... É algo, e é o que a gente quer transmitir. A gente quer transmitir amor com as histórias do Vozes do Município. E nem sempre essas histórias de amor são só aí de sorrisos. Às vezes tem lágrimas, mas com certeza a gente pode aí no dia a dia um abraçar ao outro. E a gente te abraça aqui por vir
Obrigada.
Aqui conversar um pouquinho com a gente, Dai.
Eu que agradeço. Assim, a minha segunda filha se chama Iris. E tem toda uma ideologia, o arco-íris, a gente sabe que depois da tempestade sempre vem a bonança, não vem? Então, depois de toda essa tempestade que apareceu na minha vida, eu tenho aí a Iris, que é o meu arco-íris, e a Ana Júlia, né, a minha primeira filha. Então, como eu falei, a gente tem... É que, claro, é como tu falasse, a gente faz todo, a gente projeta, planeja. Eu pensei, putz, agora... Desculpa. Estou com 19 anos... Na segunda fase da faculdade, vou aí alcançar minha independência, mas daí agora descobri uma doença que vai me tornar dependente. Não vai me tornar dependente. Se eu sou dependente, eu sou dependente de Deus. Só.
E nenhuma folha cai sem a permissão
Não,
dele, né?
Exato.
A gente então... diz, seja feita a vossa vontade.
Amém.
Então, Dai, muito obrigada.
Eu que
um
agradeço.
Grande abraço. E E a gente está sempre aqui de braços abertos para você.